partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos recebendo aqui no estúdio da rádio o Kizua Trindade, ele que é um rapper, produtor cultural, educador popular e fundador do Hub Kizola Yetu. E o Kizua que está lançando então um novo álbum intitulado Lá no Bairro. E também está aqui no estúdio acompanhado da sua tia, a Zeima. Então, Zeima e Kizua, bem-vindos à FM Cultura.
Muito obrigado, Alan, pelo convite mais uma vez. Sempre bom estar aí convosco. Então, que seja uma conversa maravilhosa, como sempre é. Hoje vim aí acompanhado, como vocês, da minha tia, por minha mãe. Então, estamos em casa.
Ok, muito obrigado pelo convite, de forma esporádica. É sempre um prazer estar aqui, estar ladeada do Kizua.
Zeima, tu chegaste recentemente, faz 2 semanas que estás aí, né?
Sim, vou cá recentemente, há 2 semanas, vim para o Rio Grande do Sul. E está sendo uma experiência boa.
Então, bem-vinda então, à nossa terra aí.
Muito obrigada.
Bom, Kizua, trabalho novo em processo de lançamento, né? Lá no Bairro. O que caracteriza esse trabalho?
Não, Lá no Bairro ele se caracteriza justamente porque dessa trajetória toda que eu tive desde me descobrir artista a fazer arte, envolveu uma transformação do quem eu sou, né? Porque tem muito essa questão da identidade presente, a história presente, a escrevivência, né, que você fala, que é eu escrevo o que eu vivo o que eu escrevo presente nesse projeto. Então, Lá no Bairro, a última vez que eu fui para Angola, em 2021, o meu companheiro Marcos Dub, ele disse para mim, depois de muito trabalho com o NEA, que é o nosso núcleo de estudos afrocentrados, eu gostaria de ir para Angola, mas eu não tenho por agora essa oportunidade. Então, vá lá e se aproprie daquilo que é teu território, teu pessoal, a tua família. Na época, né, era pós-Covid, a minha avó, né, mãe da minha tia Zeima, ela tinha lá, teve Covid e ela quase faleceu. Então, eu lembro-me que antes de ir também, eu fui para um show do Djonga, olha. E o Djonga canta aquela música da avó, e eu comecei a chorar, assim, ó, chorei. Eu pensei, cara, eu preciso ir lá pro meu bairro, preciso ir lá pra minha região, rever os meus. Quando eu cheguei lá, eu escrevi a música Lá no Bairro. E o mais curioso, né, desse fenômeno esse fenômeno da migração, da diáspora africana, e não só da diáspora africana, mas da humanidade no geral, é que eu percebi que o meu bairro está presente em todos os lugares do mundo. E isso foi a parte mais mágica, assim, do projeto, né? O show de lançamento dele oficial foi no Espaço 373, foi um show incrível. E ainda está sendo trabalhado, tem muita coisa ainda de Lá no Bairro para ser conversada, ser trabalhado com a minha equipe, a gente está organizando, é o pessoal do Kizola Yetu. E isso para mim é o principal, assim, mostra muito essa conexão, que é o propósito do Hub Angola-Brasil, mas com potencial para ser global, né? Porque a diáspora africana ela é global e as nossas histórias estão espalhadas por todo mundo.
Lindo. Bom, tu falaste do teu bairro. Fala para nós então qual é a tua cidade e qual é o bairro então de que tu vieste.
Eu sou do Lubango, cidade de Lubango, né? Província para aqui para o Brasil, estado, Huila, que é ao sul de Angola. Então eu nasci lá e depois fui para Luanda e de Luanda vim direto para cá, para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Então eu moro ali entre, para quem é de Luanda e para quem é do Lubango, né, que for ouvir, bairro comercial, Santo Antônio, nosso querido São Lubas, nós temos o nosso próprio Cristo Redentor lá, né, que nós chamamos de Cristo Rei. Então essa é a minha região, é a área que eu mais me identifico, que eu digo é o meu bairro. Sabe, o meu lugar mesmo.
E o teu bairro tu encontraste em outros lugares, como tu bem disseste, inclusive aqui em Porto Alegre.
Exatamente. Então, até aproveito e mandar um salve aí pro pessoal da Vila Farrapos, da Restinga. E os lugares mais diversos que eu já fui, sabe? Até lá no Morro da Cruz, com a Negra Jaque, o Cristão Afronário. Então, você vai encontrando com essa galera, você vê que o teu bairro tá presente. Liquabe, Rubem Berta, sabe? Salve aí pro Denker. Então, o bairro tá presente em todos os lugares que eu vou.
Que maravilha. Bom, sobre esse lançamento que é o teu álbum, como é que foi a produção desse trabalho? Porque teve algumas questões, né? A definição de bases, a definição das letras. Como é que foi essa construção?
A construção dele, no fim, foi muito orgânica, natural. Foi a minha vivência de ponto em ponto, de caminhada em caminhada. Eu literalmente escrevo o que vivo e procuro viver o que escrevo, mas não me prendendo àquilo que eu escrevi, entendendo que eu sou uma pessoa que se transforma. Então, tem como se fossem fotografias de momentos. Uhum. Tem coisas daquela fotografia que seguem a mesma coisa, a mesma pessoa, e tem outras coisas que já não. Então, eu não sou mais o mesmo de todas as faixas ali, mas sou eu que estava ali, sabe? Então, foi assim que foi acontecendo. Em 2021, escrevi a faixa que tem o nome do bairro, que é do álbum, que é a faixa Lá no Bairro, uhum. E eu escrevi ela na fazenda da minha avó. Sabe, eu escrevi ela ali e eu... esse trabalho de lançamento foi em parceria com o Idou Akinruli, que é um irmão nigeriano que assumiu aí a produção desse show, a produção das faixas, e uma parceria assim, magnífica que eu tive aqui, né? Desse encontro da diáspora africana, encontro entre o povo banto e o povo iorubá. E eu cheguei de Angola com essa faixa escrita e com outras que em outros momentos eu já tinha começado a escrever ou não. E eu... Foi diferente o processo criativo dela. Eu não peguei um beat, eu não peguei uma referência para escrever. Eu simplesmente escrevi. Eu peguei e escrevi. E aí veio um desafio. Eu nem vou chamar de problema. Veio o desafio. Como é que eu vou conseguir um beat para uma coisa que eu simplesmente escrevi? Não cabe alguma coisa pronta para isso. Isso aqui precisa de algo novo.
Isso porque geralmente tu escreve a letra já tendo o beat.
Isso. Antes, principalmente antes de conhecer o Idou, eu fazia muito esse trabalho de pegar um beat, sentir o que aquele beat transmitia e escrever. Mas acho que a minha vivência pessoal tem me levado muito para... a permitir que nasça em mim aquilo que eu quero escrever, sabe? É como se eu fosse capturar qual a mensagem que o mundo está precisando agora, ou que eu estou precisando agora, ou que alguém está precisando agora. Sim. Então, isso é totalmente novo. Não tem um beat, não tem um sentimento. Vai precisar ser criado a partir dali, sabe? Então, e às vezes, também nem tudo é muito linear. Às vezes você escreve mesmo e acha um beat que fala, caraca, parece que eu fiz uma letra que nasceu para aquele beat ali, sabe?
Legal.
Então foi assim, eu encontrei, né, o Idou com essa letra, era o desafio esse. E ele disse que quando eu apresentei a letra para ele, foi como se ele ouvisse a voz ancestral, segundo palavras dele, a voz ancestral dizendo exatamente como a faixa deveria ser produzida. E na cosmovisão dele, na espiritualidade dele, nessa união aí, no respeito mútuo entre dois povos, duas espiritualidades ou espiritualidades diferentes, entendendo que no fim Deus é um só. Nós fizemos essa faixa maravilhosa, esse trabalho incrível, e todo mundo que esteve presente, né, todo mundo que ouviu, pode sentir isso ao ouvir ali a faixa.
Essa gente é uma piada, Deus é engraçado, mas nesse momento eu não consigo rir, pois a vida é uma piada, que dia embaçado. Às vezes eu me pergunto quando que eu vou dormir, e confesso, já desejei o sono eterno abaixo desse céu. Meus dias andam sem sentido, meu sonho nunca foi estar vestindo um terno. Que inferno, pois de imagem do palco hoje me imagino. Não nego que em cima me sinto realizado, pois para mim o palco é uma espécie de paraíso, ou até mesmo algum tipo de ilusão que logo acaba. onde por alguns momentos me sinto um pouco mais vivo. Mas lá onde eu vivo, há quem não vive. Eu reclamo de barriga cheia do que nunca tive. Só com o meu pipo tem amor à vida. O jeito alegre de chorar deixa a coisa bem menos negativa. Lá no bairro há rostos tristes, castelos de lata e contos sem final feliz. Pro roubo é um deslize, o estômago é sentimental. Julgar eu nunca quis, a dor também é minha. Então desabafo nesse giz. E lá no bairro há rostos tristes, castelos de lata e contos sem final feliz. Pro roubo é um deslize, o estômago é sentimental. Julgar eu nunca quis, a dor também é minha. Então desabafo nesse giz. Me acompanha e segue a lógica. Mobilidade social, aqui tá. Mas para o top que não vem com esse papo de meritocracia. Grana aqui só nasce em boa árvore genealógica. Mas pode pá, que se pá não seja tão boa assim. Mas parecem ervas daninhas que sugam até o fim. De onde eu vim, no Brasil pouco muda. Poucos com muito, muitos com pouco. Que Deus nos acuda. Ah, quem já não consegue continuar. Putos com sonhos cujos pais não conseguem alimentar. Umas contas para pagar, o banco chega a ligar. O filho diz que tá com fome. Meu querendo me mapa. Não é hoje que eu conheço a morte. A mente dispara, o peito a mil. Mas hoje não vai acabar. Porque mais uma vez eu fui forte. Só que alguém por aí não teve a mesma sorte ou azar. Rostos tristes, castelos de lata e contos sem final feliz. Pro roubo é um deslize, o estômago é sentimental. Julgar eu nunca quis, a dor também é minha. Então desabafo nesse giz. E lá no bairro há rostos tristes, castelos de lata e contos sem final feliz. Pro roubo é um deslize, o estômago é sentimental. Julgar eu nunca quis, a dor também é minha. Então desabafo nesse giz.
Kizua Trindade, eu não estive no show, mas pelas fotos que eu pude visualizar, tem uma diferença, porque no show tinha uma banda de apoio.
Exatamente. A música, não, lá no bairro especificamente, ela foi produzida, o Idou que fez a parte dos instrumentos, da criação, né, ele que disse, ó, violino vai ser assim. Aí chamou a Cibele Bartz, que entrou de parceria e eu fit nessa faixa. Aí pensando numa coisa de flauta, tô pensando, ele foi montando. E para o meu show específico, Kizua Trindade e Banda, que é o modelo que eu tenho, não só o Kizua e Beats, mas Kizua e Banda, uhum. Ele que tava de diretor de palco, né? Diretor de palco, a produção nesse sentido. E tinha a banda de apoio ali, que nesse dia especificamente foi o Zini no baixo, teve a Cibele no violino, na bateria a gente teve o Denner. Eu creio que foi o Denner, ou se eu errar alguma coisa aqui, perdão, que não tava script, né? A gente tá realmente falando. O Idou no sax, teve o professor, um baita professor que tava na guitarra.
Ah, Ângelo Primon.
Exatamente, o professor estava na guitarra ali, foi incrível. E nas bases, nos beats, ninguém mais, ninguém menos do que o gigante DJ Abu.
Eu vi que recentemente tu publicaste uma foto com o Emicida falando de uma história da tua avó Maria Eugênia. E eu queria que tu explicasse para nós esse contexto aí, para que os ouvintes que obviamente não viram essa publicação, que possam saber do que se trata.
Então, a família sempre é muito presente em tudo que eu faço, né? Por isso que no show ali no 373, eu diria que o momento mais especial para quem foi que não foi um show só para as pessoas irem lá ouvir ou para contemplar o Kizua Trindade. Não, foi um show da minha vida, um show da minha família, uma celebração da nossa história. E quem foi lá pôde presenciar, porque a gente não se importou com... né, muito do quem vai entender ou quem não vai entender, se a pessoa está curtindo ou se não está curtindo. A gente simplesmente transformou aquele lugar com a nossa energia familiar, a nossa vibe, como nós dizemos, né? Então, ali o meu irmão, minha prima, que são todos meus sócios, inclusive, né? Essa ideia do Kizolaieto aí, que é o hub que a gente lançou, é muito dessa ideia do familiar. Nesse sentido, as nossas histórias familiares estão presentes em tudo que nós fazemos. Você tocou num ponto muito importante, a tecnologia. que o Hub Kizolaieto realmente também tem essa parte da tecnologia. Eu, como um bom estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, então a gente utiliza dessas duas ferramentas. E essa foto, né, indo para essa parte da foto, né, do post, na verdade, né, que são várias fotos ali com o MC daí do final de semana que passamos ali no Museu do Hip Hop, com o show do MC da Espetacular no Araújo Viana, aconteceu da seguinte forma, tá? Eu tive uma semana bem pesada, né? Como comentei, tive uma semana bem pesada com o final de semestre, com, né, questões de saúde familiar, sabe? Eu perdi o cartão, eu perdi a minha carteira com documento, cartão escolar tri, com, sabe, o cartão que meu pai utiliza para mandar dinheiro para casa. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, ainda tem, ó, aqui vocês estão ouvindo em primeira mão, ainda nem falei pro meu pai que eu perdi esse cartão, tá? Mas eu tinha tudo, assim, para aquele dia ficar em casa e desistir, tipo, só ficar lá e chorar. Mas eu entendo que o hip-hop, né, que a música, que o que eu faço, que o meu trabalho é uma missão. E nessa missão, as palavras de vários artistas, vários poetas, vários profetas, elas nos incentivam e se conectam com as nossas histórias em alguns pontos, sabe? Eu acho que nessa essa intersecção, esses encontros, eu acho que é ali onde Deus habita. Então, eu acordei de manhã cedo, vindo de um processo um pouco mais deprimido, eu me dispus a começar a acordar de manhã cedo para meditar, para refletir, para a ler palavras bíblicas. E eu não estava conseguindo acordar antes do meio-dia. E quando eu defini fazer isso, eu comecei a acordar todos os dias 6 da manhã, ia para a praça e refletia e pensava sobre a vida. E num desses dias eu cheguei e a lua ainda estava ali no parque, assim, a lua cheia, assim, bem cheia. E eu olhei para a lua e o sol ainda não tinha chegado. E eu pensei, o sol só vem depois. E a música que começou a tocar na minha cabeça foi Emicida, A Ordem Natural das Coisas. A merendeira desce, o ônibus sai.
Dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas descem no breu. Diamantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu. E o sol só vem depois. O sol só vem depois.
Então, eu pensei ali, seria muito bom falar isso pro Emicida. E eu, num impulso, numa atividade bem impulsiva, uns dias antes desse acontecimento, eu comprei o ingresso do show do Emicida. Eu pensei assim, pô, eu tô economizando dinheiro para uns projetos meus. Não vou. Mas depois eu parei e pensei, mas cara, eu economizo muito. Quase tudo que a gente faz, né, o meu trabalho musical, o principal investidor sou eu, com o meu tempo, com a minha vida, com as minhas economias. Eu ando de bicicleta não é só porque eu gosto de pedalar. É porque eu entendo que eu vou estar economizando tanto na academia, tanto financeiramente para me locomover, sabe? Então, o máximo que eu puder andar de bicicleta, eu ando. Então, eu pensei, cara, eu mereço. Para mim, num show não é só curtir. É trabalho, porque eu vou lá e vou aprender com quem já fez algo que eu quero fazer, com quem está num patamar que eu gostaria de chegar. Sabe, e juntando essa história da minha avó, Dona Maria Eugênia Tipondiua, eu ouvi, né, voltando, vi a lua ali, o sol não tinha nascido, o sol só vem depois, e eu, ah, seria bom falar isso para o Emicida. Acho que eu vou contar isso para o Emicida. Muito na fé, eu acho muito na fé, assim. Então, aquele dia acordei, falei com o Marcos Dub pela manhã, foi muito produtivo o dia, voltei para casa, em jejum, tudo isso, não tinha comido nada, porque eu sempre, às vezes, quando eu tô numa missão, eu não como. E eu falei, cara, vou para essa missão no museu. Pode ser que não aconteça, porque tinham pessoas que estavam lá no Museu do Hip Hop desde as 6 da manhã para falar com o Emicida. Eu fiquei pensando, pô, eu vou lá agora, 2 horas da tarde quase, para tentar, mas eu entendi que, ó, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus, independente da coisa, tudo coopera. Até hoje ele me mostrou que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu tô realmente sendo fiel a essa crença, Aí eu cheguei lá sabendo que, né, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos mediante ao seu Espírito que habita em nós. Cheguei lá, Didi Abu me recebeu, eu suado na porta do museu com a minha bicicleta. Didi Abu me recebeu ali, ó, Didi Abu, mais uma vez aí. Falou, pô, meu irmão, tudo certo? Um abraço de irmão sempre. Ô, fala com o Danova ali pra você guardar sua bicicleta. Guardei a bicicleta lá. Encontrei o mano Chiquinho de Vilas. E eu cheguei ali e falei, mano Chiquinho, hoje eu tô numa missão. Daí ele olhou pra ela e falou, viu o que eu te falei? A gente veio aqui pra uma missão. É isso mesmo que significa pra nós esse encontro aqui no Museu do Hip Hop. E chegou nisso a Paulina... na roda também, e eu expliquei a missão pra ela. Dona Maria já se foi e o Emicida tem que ouvir essa história. Aí ela falou, é, vamos então. A Paulina me deu a mão e, como um passe de mágica, estava eu na frente do Emicida, sendo o primeiro a falar com o Emicida daquela fila de pessoas que estavam ali desde as 6 horas. E eu tava nem aí pra foto, sendo bem sincero. Eu esqueci que tava tirando a foto. Eu só olhei assim pra ele e falei, cara, eu tenho, sei lá, 30 segundos, né? Pra quem é da TI, é da, quem é da, dos empresários. Agora é meu pitch. Eu tenho que falar. E falei. Meu amigo Rodrigo até zoou hoje, né? Ele falou, ele comentou nesse post aí no Instagram, ele comentou, Emicida não te aguentava mais ouvir falar. Eu falei, não, aí é problema do Emicida. Aí é problema do Emicida. O que é meu, ele vai falar o que tá no meu coração que eu precisava. Minha parte eu fiz, sabe?
Aliás, é muito... eu já tinha falado isso da outra vez que tu estiveste aqui. É muito bonito te ouvir sobre essa tua ligação, essa tua identificação com... Porque tu é um cara espirituoso, né? Que tem essa ligação. E tu me falou lá naquele momento de uma vez que tu estava na cama fazendo uma leitura e da Bíblia e que veio para ti uma voz na tua cabeça dizendo, eu nunca te abandonei.
Exatamente. E é justamente essa voz que me cobra, me incomoda cada vez que eu duvido de mim mesmo também. Porque ela me diz assim, cara, eu já falei pra ti que eu nunca te abandonei. Por que que você ainda se sente sozinho? Daí vai a questão do, né, do mundo, das nossas dificuldades. E quem que coloca na nossa cabeça que a gente tá sozinho, né? Porque daí, citando Emicida de novo, tudo que nós tem é nós. Sabe? Tudo que nós tem é nós. Começando por nós mesmos, né? A gente tá bem pra poder tá bem pros nossos e caminhar com os nossos. Porque caso a gente cai, é muito mais fácil se levantar se tiver alguém para dar a mão, né?
Com certeza, com certeza. Bom, tu falaste algumas vezes aqui do Hub Kizola Yeto. Então eu peço para que tu explique um pouco mais como é que funciona, como é que foi essa tratativa, essa organização, como tem sido.
Então, o Kizola Yeto ela é uma ideia que está incubada. Ela, na verdade... Várias atividades do Kizua Trindade que vocês veem por aí, elas são organizadas pelo Kizola Yeto, mas o Kizola Yeto ainda estava no oculto. Atualmente tem um Instagram ali, mas é em construção, só para ninguém roubar o arroba. Então, ela está em construção, porque é uma ideia que reúne educação, cultura e tecnologia nesse intercâmbio cultural, começando por Angola e Brasil, que já nasce internacional, que Kizola Yeto, né? Nós temos colaboradores em Angola, né? Tanto do ramo da produção musical, audiovisual, do marketing, tanto da programação. Então, nós temos esses colaboradores. E professores também, pessoas do meio acadêmico, né? Um dos grandes colaboradores que nós temos para auxiliar as questões do projeto é o diretor-geral de um dos polos de ciências da saúde da maior universidade pública de Angola. Então, ele está aí nesse projeto como facilitador de relações internacionais. Então, uma grande ligação que nós temos em Angola aí para realizar projetos. Então, o Kizola Yeto, ele nasce disso, sabe? No melhor dos dois mundos. A partir da necessidade de um e a oferta de outro, a gente conseguir apresentar para o nosso público alguma solução, alguma ideia. E muitas das vezes é só ideia, porque a gente consegue entender o poder da palavra, né? Porque pensa, uma pessoa poderia pensar que o seu maior problema é falta de dinheiro, que o seu maior problema falta de amigos, mas daí ela vai no meu show. Isso é um fato, tá? Não é uma coisa hipotética. Daí essa pessoa foi no meu show e depois do meu show ela falou: cara, eu quero voltar a estudar. Depois desse show, obrigado, eu estava precisando disso. Eu quero voltar a estudar. Eu vou juntar um dinheiro para comprar um home studio. E muito obrigado. E me abraçou. E segue aí, firme. Sempre que a gente se olha, a gente lembra disso. Então, às vezes é só a ideia. O nosso show é só você falar uma palavra de vida. E a partir dessa palavra, a própria pessoa, né, mediante aquilo que a palavra for fazer no interior dela, ela se reorganiza. Sabe, ela se reorganiza. Às vezes, jogo a palavra e tempos depois volta uma palavra mais forte ainda, que também me fortalece. Então, é assim que a gente funciona. E o Kizolayeto, num resumo, é isso. É um hub, uma conexão de várias empresas, várias pessoas, em prol do ser humano, em prol da humanidade. Né? Ideia afrocentrada, focado muito nessa nossa visão de família, de comunidade, de educação, de modelo civilizatório. Muito de coisas que eu aprendo, né, no NEA, Núcleo de Estudo Afrocentrado, junto com o Rasta Marcos Dub, em prol da humanidade, de um mundo mais humano, focado realmente no nosso modelo africano de ser. Não é, né, como você já conversamos outra vez, o Ubuntu, né, esse termo que diz eu sou porque nós somos.
Perfeito, perfeito. Bom, é maravilhoso te ouvir. É muito bom te ouvir e saber de teu engajamento, teu compromisso social. E eu acho que tem uma música desse trabalho que tem bastante a ver com o que a gente está conversando agora, que é o Óbvio Esquecido.
O post que eu fiz hoje de manhã, eu fiquei na dúvida se eu colocava a música do Emicida ou Óbvio Esquecido. Porque, no fim, é sobre a mesma coisa, no sentido de que parece que é óbvio, sabe? Tipo, quando eu tô desperto, quando eu tô realmente ciente, tô presente no aqui e agora, é tudo muito óbvio que eu tenho que fazer. Só que o mundo nos faz esquecer, sabe? O mundo nos faz esquecer a correria, a velocidade, a pressa, a conta, a depressão. Nos faz esquecer que é óbvio. Que, citando o Emicida de novo, tudo que nós tem é nós. E tudo que nós temos é a terra, sabe, a lei natural dos encontros, e que na coletividade as melhores coisas acontecem e ninguém faz nada sozinho. Então isso é o óbvio. O óbvio esquecido foi uma das, como eu disse, né, eu sempre escrevo músicas pensando atualmente, né, naquilo que o mundo precisa ou no que eu preciso. E eu entendo também que é um dom que me foi dado, e por isso a responsabilidade também, porque é para servir. É para servir, realmente para servir. Da mesma forma que às vezes eu ouço um síntese, se escute, né? Um amigo meu, o Luca, que está em Portugal agora, ele disse que ouviu a música do síntese, se escute. E fomos num show uma vez e o meu amigo estava chorando copiosamente ao ouvir síntese, se escute. Aí eu olhei para ele e perguntei: cara, por quê? Ele: essa música me salvou. Daí eu fui ouvir a música e eu entendi. Aí eu escrevi o Óbvio Esquecido, inspirado em Se Escute, pensando naquilo que eu mesmo estava precisando. E eu tenho certeza que tem vários outros Kizuas por aí que estão precisando também dessa mensagem, vários outros Lucas por aí que estão precisando disso, porque isso salva, não é remédio, que remédio vem para remediar, não, mas é realmente parte da solução, né, dessa mudança, dessa metanoia, da mentalidade, entender que nós não temos que nos conformar com a injustiça, com o caos, não, mas nós precisamos entender que o óbvio está sendo esquecido. A gente tem que fazer um esforço diário para lembrar, que é acordar, é olhar para o próximo, é como é que ele está, entender que a vida vai além do nosso tom de pele, mas ao mesmo tempo o nosso tom de pele importa pra gente andar nesse mundo terreno.
Sinto a necessidade de reconectar. Sei que a resposta tá aqui dentro. É uma questão de escutar. Se escutar, não ocultar aquilo que vem de dentro. Apagar seu exterior, olhar para o seu próprio centro. No lamento de sua coroa, vejo o sofrimento. No momento de evolução, o seu ser tá sedento. Parar, pegar um tempo para se escutar. Sinta-se, é um momento para respirar e chorar. Pau pra fora aquilo que te faz chorar. Pra essa sociedade, não, só baixa sua cabeça pra orar. E fato é que essa vida, mano, é difícil. Falso é que não há saída disponível. Eleva o nível, concilie sua fé com sua ação. Use seu tesouro precioso, mano, coração. Cuida do irmão e pro seu próximo seja exemplo. Faça hoje, isso é uma corrida contra o tempo. Um dia mais, um dia menos, paradoxo do tempo. Cê não sabe se amanhã seu peito terá batimento. Então viva, não só faça parte dessa existência. Os dias vão se passando, vá somando experiência, persistência. Porque o mundo vai te fazer cair. Se levante do dicionário, exclua desistir. Perceba, vida não é uma competição. Semelhante aos olhos do Senhor, também é seu irmão. Viva a unção, não leva sua crença a esmo. Antes de amar o próximo, lembre, ame a ti mesmo. Pois a moral da vida é olhar para além do tecido. Sua existência não é plena se você vive sem sentido. E se acha que isso parece óbvio, óbvio é. Só que pra mim esse é o óbvio esquecido. E se acha que isso parece óbvio, óbvio é. Só que pra mim esse é o óbvio esquecido.
A estrada da vida é algo único e potente. Cada história que se vive no passado e no presente engrandece a gente. Viva o agora, não espere o que vem na frente. Viva o agora, não espere o que vem na frente. Viva o agora, não espere o que vem. A coroa, eu valorizo minha coroa. Não foi à toa que eu herdei o que ecoa.
Eu herdei
na minha voz. Eu venho desfazendo os nós, dando o recado que recebi dos meus avós. Não dou bobeira. Eu sei que cansa ser guerreira a vida inteira. No jogo da capoeira, no gingado, vivo o que me foi passado. Esse legado, que segue sendo repassado.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos recebendo aqui no estúdio o rapper Kizua Trindade, que está acompanhado da sua tia Zeima. Kizua, nesse primeiro bloco nós conversamos um pouco sobre esse processo da construção desse trabalho, falamos um pouco da tua trajetória. Em 2025 a gente já tinha conversado um pouco também sobre essa tua trajetória e lá no ano passado, em novembro, eu te perguntei sobre uma questão que é importante e a gente concorda que a gente tem que bater nessa tecla, que é a questão do racismo. Tu falaste, tu nos contaste sobre um episódio lamentável que aconteceu com uma colega do ensino médio que proferiu algumas palavras que não são nem agradáveis de serem lembradas, né? Mas enfim, e de como, de que forma esse processo afetou a tua vida, a tua trajetória. De que forma tu lidas hoje com esse tema do racismo?
Sobre esse tema do racismo, eu acho que conforme eu vou amadurecendo, né, nessa ideia de que nas fotografias eu não sou mais a mesma pessoa, atualmente eu consigo entender como isso era uma mentira, no sentido do que o racismo, ou o que um racista diz para nós, ou que o mundo racista acaba colocando em nós, é uma mentira. E a mentira, ela tem que ser combatida com a verdade e com a justiça, né? Então, com o autoconhecimento, com você saber quem você é, e aí a gente conecta com a faixa Olhos Café do projeto lá no bairro, que eu digo, corro porque isso é tudo nosso. Quando sei quem sou, descubro que tudo posso. Então, eu posso suportar qualquer barra que o mundo vier jogar em cima de mim, qualquer mentira, desde que eu saiba quem eu sou. Porque eu sou um preto angolano resgatado no Brasil e voltando para as origens para fazer valer o esforço da minha família, né? Minha tia, que muito se esforçou também pela minha educação, né? Entendendo que estou encontrando irmãos, né, por todo o globo, que caminham e sofrem muitas das vezes a mesma dor, a mesma luta, e a gente se reconhece só de olhar no olho e fala, estamos juntos porque nós temos olhos café e nós vamos com fé.
Teus olhos cafés prende a visão do meu olhar. Pele negra brilha que nem ouro. Nosso ouro, nossas regras. Nós viemos da grandeza. Que tá dia para papá.
Vindo da melanina, corro pelos ancestrais. Um rei poeta, isso me anima. Me agarro e força, busco lá atrás. Todo o poder tua herança traz. Sou filho de um real berço de ouro. Após mãe África, hoje não chora mais. Teus filhos estão de pé resgatando o teu tesouro. Eu corro porque isso é tudo nosso. Quando sei quem sou, descubro que tudo posso. Preto angolano resgatado no Brasil. Tô voltando para as origens para fazer valer o esforço. Da minha família do Lubango, que tá de Yango, brada, assumo o comando. Achando os irmãos por todo o globo. Quando eu voltar pra casa, vou lá de lá no Ambo. Oh, banho nas quedas de Calandula. Somos como água, tanto bata até que fura. Agradeço, mãe, fizeste o teu esforço. Nessas linhas eu torço pra geração futura. Dentro dos teus olhos, café. Veja a realeza, o nosso poder e fé. Vejo tua beleza, o nosso ouro. E até que tu te levantes, vou te dizer.
Teus olhos, cafés, prende a visão do meu olhar. Pele negra brilha que nem ouro. Nosso ouro, nossas regras. Nós viemos da grandeza. Que tá dia.
Sempre importante a gente falar sobre isso, né? Por mais que não seja um tema que a gente goste de tratar, mas, por exemplo, recentemente eu tive recebendo aqui no Quilombo um músico, Cláudio Costa. Ele é mineiro, né? E ele disse que lá na terra dele, no estado dele, em Minas Gerais, ele não tinha essa percepção do racismo, que ele foi conhecer o racismo aqui em Porto Alegre.
Da mesma forma, eu conheci o racismo aqui em Porto Alegre, no sentido mesmo de viver na pele, aqui. Da mesma forma que eu descobri que o fato de eu ser preto importa, aqui eu descobri, né, vários africanos, várias pessoas pretas dizem que descobriram que são pretas aqui, porque aqui realmente isso fica evidente, sabe? E ontem mesmo, olhando pelo Instagram ali, o meu amigo Rodrigo, que é um dos meus colaboradores no Hub, ele mandou um vídeo de um cara que era preto e teve vitiligo, né? Aquele total que o cara fica branco.
Sim.
Ele disse que ele continuava sendo o mesmo profissional, a mesma pessoa, mas os resultados dele aumentaram única e exclusivamente. A única coisa que mudou é o tom de pele dele, que ficou branco. Então, é difícil você conseguir mensurar de fato o estrago que o racismo faz, sabe, a presença dele nesse sistema. E atualmente, né, eu sou agente territorial do Plano Juventude Negra Viva, né, que é o maior pacote de políticas públicas para a juventude negra do Brasil. que é uma agenda junto, né, do Ministério da Igualdade Racial, parceria com a ONU, né, o Fundo das Populações das Nações Unidas. E muito por essa minha trajetória, nunca imaginei, nunca pensei, nunca, não foi uma coisa que eu sonhei estar lá. Mas eu entendi que eu já fazia esse trabalho com as minhas músicas, né? E aqui no Rio Grande do Sul, né? Aí que eu digo, é uma coisa curiosa e tem que ser muito cuidado quando se fala sobre isso, mas tudo coopera para o seu propósito ser realizado, sabe? Muitas das vezes as dores que você tem, as dores que você passa, elas têm a ver com aquilo que você pode entregar para o mundo também. Porque ninguém melhor para auxiliar outras pessoas a tratar e a conversar sobre racismo do que alguém que viveu isso na pele, né? Então, tem sido assim o trabalho que a gente tem desenvolvido com escolas, inclusive quem tem alguma atividade antirracista em sua escola e quiser contratar o Kizolaieto para estar com vocês aí, entrem em contato, a gente está fazendo várias parcerias, tem várias conversas, tanto a nível com o Ministério da Igualdade Racial, tanto a nível estadual aqui municipal. Então, isso faz parte aí é um dos trabalhos do Hub, né? O braço educacional dele, filosófico dele. Porque isso é um... A gente fala muito de violência e pensa sempre numa pessoa ensanguentada, num soco. Mas você já parou pra pensar, né? Provavelmente já paramos pra pensar que a fala de uma jovem racista me fez eu me questionar se a minha existência ou não faria alguma diferença no mundo. Isso que eu tenho uma família incrível. Isso que eu sei que é a minha bisavó que está lá em Angola, que vai completar 100 anos esse ano. Imagina para o jovem preto, afro-brasileiro ou de qualquer outra parte do mundo que não sabe a história, a raiz dele. Isso é literalmente você matar uma pessoa. Isso é quase você matar uma pessoa.
Porque... Não, e não é um caso isolado, né?
E não é um caso isolado.
Não é só essa menina que fala isso. Porque eu já acompanhei diversas vezes pessoas daqui, da região sul do Brasil, falando que isso é público, informação pública, que o Estado ou a região sul só é a potência, a pujança que é, por conta da imigração italiana e alemã. Só isto.
Ah, tem muito... Então, por isso que o Kizolaieto está aí. Temos muito trabalho para fazer. É isso, né? É trabalho, é serviço, como nós dissemos. Estamos aí para servir, para auxiliar a mudar esse quadro e mostrar que nós temos tecnologia, temos cultura, temos educação. Muito antes da Europa ser considerada civilizada. Então... Quem quiser saber um pouco disso, entre em contato, chame aí, vamos fazer um NEA com vocês, na sua escola, na sua casa, onde você quiser. Né? Entre em contato e nos diga o que você precisa, que a gente vai te auxiliar.
Kizua, eu estou observando que a Zeima está aqui, quietinha, não se pronuncia muito, né? Mas eu queria saber, Zeima, tu tens acompanhado, vocês têm acompanhado o trabalho, o desenvolvimento do trabalho desse rapaz lá em Angola?
Sim, sim. É, mesmo estando em Angola, nós temos acompanhado o trabalho do Kizua, até porque, independentemente da localização geográfica do Kizua e da nossa, mas estamos sempre ligados, sempre conectados. O Kizua é alguém com uma mente muito aberta.
Sim.
E que, para ele ser o Kizua que ele é, ele traçou passos que ele próprio determinou que era importante, estar sempre próximo da família, partilhar as suas ideias. O Kizua nunca foi uma pessoa fechada. Ele é uma pessoa muito aberta. Olha, tia, eu preciso de fazer isso. Mãe, o que é que achas? Podemos conversar durante horas até concluirmos que é isso que ele vai fazer. Então, essa é a razão pela qual nós temos acompanhado o trabalho de Kizua e sabemos que é alguém que nasceu para brilhar. Porque ele, desde a tenra idade, ele sempre apresentou-nos aspectos que nos metiam assim, mas por que ele faz isso? Uma criança que não fala, consegue construir isso, consegue fazer aquilo. Então, ele é uma pessoa promissora, ele nasceu para brilhar, é o nosso preto rei. E acredito que ela tem um carisma nato. Aonde Kuzua passa, ele leva multidões. Ele, se passar naturalmente, leva multidões. Esse é um carisma muito dele. Muito típico e muito característico dele. Mesmo na escola, ele era assim. Você vai buscar o Kizua, todo mundo viu o Kizua, mas ninguém sabe onde é que ele está. Porque ele está em conexão com todo mundo, toda a gente, desde o guarda, os professores, os estudantes de outras classes. Ele ficava em todo mundo. Depois eu tenho que procurar onde estão as coisas dele. Então, esse é o Kizua característico. E é uma pessoa muito realista.
E tu sabes que esta característica dele de buscar referência sempre da família, é, me lembro do ano passado, quando ele estivesse por aqui, quando ele esteve por aqui, ele, e sobre aquele episódio, Kizua, que tu falaste de novo, né, da menina lá, o tema do racismo, tu me disseste que poderia ter essa história um outro desfecho, não fosse as palavras da tua mãe, que tu traz na tua mente. E que ela sempre falava, eu faço aspas para ti aqui, meu filho, quem evita não é burro. Meu filho, quem evita não é burro. quais outras recomendações essas que tu procura seguir sobre essas referências que a tua mãe, tua família, né, te deu?
Aí nós vamos para a faixa Mamadice.
Ah, justamente.
Do projeto. Que é a faixa Mamadice.
Já separei ela justamente para poder enganchar com essa pergunta aí.
Ô, viu? Todo mundo aqui fez o trabalho de casa mesmo. Mamadice, né? Muito das vivências que eu tenho, às vezes vem essa insegurança, né? Para mim, o show do Emicida no Araújo Viana foi uma força para voltar também a sonhar, mais energia, mais potência para aguentar. Isso que é uma missão gigante. Então, da mesma forma, minha mãe me diz, né? Meu filho, tu vais vencer pelo teu esforço. É uma conversa ali, eu digo, desculpa, mama. Eu sou inseguro e às vezes eu duvido que posso. E se minha luz não brilhar? Daí vem a voz positiva com a energia toda. Esses pensamentos já não ouço. Filho do dono, não corra sem pressa, maniga, isso é tudo nosso, sabe? A minha mãe sempre diz, até o teu auxílio, o teu padrinho é Deus. Pelo teu esforço, você vai alcançar as tuas coisas, né? Entendendo que se nós chegamos até aqui é porque Deus permitiu, sabe? Muitas pessoas, às vezes, né, não entendem por que a minha mãe está distante e está lá, sendo que poderia estar todo mundo junto. Mas isso foi uma decisão coletiva, familiar, entendendo que para nós era o melhor agora. Inclusive, eu trabalho, procuro trabalhar muito e pensar muito em formas de unir a minha família o mais rápido possível, para que o melhor agora, né, o próximo melhor agora seja a gente junto, sabe? Podendo compartilhar, aproveitar o tempo que nós temos. Então, Mamadice simboliza isso para mim, sabe? O meu padrinho é Deus, os conselhos de sabedoria dos meus mais velhos eu tenho que levar comigo, porque inclusive é uma lei espiritual, né? Honrar pai e mãe legítimos superiores para que seus dias se prolonguem na terra, levando para a prática do acontecido. Isso. Se eu ouvisse uma situação do racismo, eu ouvi ali a situação do racismo, uma parte minha, humano, de ira, a vontade era de bater nela. Era mesmo de bater, a gente tava perto de uma escada ali, eu poderia ter chutado ela ali, ela cair a escada e a história ia ser diferente.
Ia ser
que
totalmente
Kizua
diferente.
Trindade, um jovem preto agressivo que matou, sei lá, bateu, hospitalizou a fulana. Mas ninguém ia prestar atenção na violência, que ao meu ver é pior ainda do que ela fez comigo, sabe? Porque, e outra coisa, outro termo, não dá pra gente comparar a reação do oprimido, né, com a ação do opressor. Então, nesse sentido ali, pra mim, a minha mãe, né, ouvir, a minha mãe me salvou, né, ouvir os mais velhos prolongou meus dias, porque eu poderia ter ido parar, sei lá, numa cadeia, numa prisão. Como era menor de idade naquele acontecimento, não sei qual, né, que lugar iria, mas com certeza não seria bom para minha pessoa.
Sim, sim. Kizua Trindade, Zeima, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Foi ótimo ter ouvido essas histórias, ter sabido do lançamento desse trabalho. Eu deixo livre agora para que vocês possam fazer suas considerações finais.
Primeiro, agradecer por estarmos aqui. Depois, eu gostaria que, de alguma forma, as pessoas ouvissem aquilo que tem tido as mensagens do Kizua. Porque o trabalho do Kizua não é só música, não é só canto, não é só diversão, mas também enquadra-se dentro daquilo que é a responsabilidade social. Uma forma que o Kizua encontrou também de levar a sua mensagem, aquelas pessoas precisam, e sobretudo as camadas muito jovens, né? Porque eu já vivi várias situações com o Kizua, em que o Kizua deparou-se com jovens que só precisavam de um auxílio. E com a sua mensagem,
às
o seu jeito. Sim.
Às vezes só uma palavra.
Às vezes só, sim, só uma palavra. Ele consegue fazer isso. Então, eu agradeço e digo que escutem. Onde estiver o Kizua, estejam também. Porque vai ser muito bom, é uma mensagem de gratidão. E também o Kizua guarda muitos princípios familiares. E não só, e que enquadram-se em vários contextos, independentemente da realidade de uns e de outros, mas ainda assim é tudo uma mais-valia para todos que estão ladeados a ele. Obrigada.
Maravilha, Kizua.
Então, eu agradeço muito as palavras, né? Eu acho que é muito bom, para mim a melhor validação é quando a gente consegue ser nós mesmos no nosso lar. E, no fim, a rua, né? A gente tem uma extensão de que nós somos da nossa casa. Então, ouvir de dentro da minha casa essa validação, para mim, é muito importante. E mostra que eu estou num caminho correto. E, para quem quiser acompanhar meu trabalho, siga ali Kizua Trindade no Instagram. Eu centralizo tudo ali por agora. Em breve, o Kizua Laieto vai estar mais ativo também, mais aparecendo. Mas ainda estamos trabalhando nisso. E exatamente, me tocou muito o coração agora, enquanto a minha tia falava, de muitos jovens, e não só jovens, muitas pessoas, elas só precisam de uma palavra. Às vezes, uma palavra é a diferença entre você desistir da sua vida e você continuar vivendo, sabe? E infelizmente, hoje, com muito pesar, eu digo que não é algo só de ideia, mas tem uma jovem que trabalhou no último clipe meu, que a Madu, ela trabalhou no meu último clipe postado, que foi uma parceria com o Instituto Goethe e o Nonada Jornalismo, que se chama Volte para Sua Terra. Tá, esse clipe está ali disponível na internet. Então, a Madu, ela infelizmente desistiu da vida recentemente, e eu gostaria de, sabe, prestar uma homenagem com a minha vida, honrar a vida dela com a minha vida, fazendo esse tipo de trabalho, porque é esse tipo de responsabilidade. Eu me lembro que no velório eu pensei comigo mesmo, se eu tivesse lançado aquele EP de saúde mental que eu queria ter feito e não fiz ainda, será que ela ia estar aí agora? Não sei, a resposta eu não tenho. Mas isso me faz pensar que eu tenho que lançar o mais breve possível o meu EP sobre saúde mental. E não deixar para amanhã as coisas, né? Não esperar, porque só existe o aqui e agora. E pode ser que a gente termine esse programa aqui e, sei lá, eu seja atropelado lá fora e tal. As pessoas pensam, ai, não fala de morte, cara, mas a morte é uma certeza. E eu vivo de uma forma que eu preciso estar pronto para quando eu morrer, sem arrependimentos, sem nada, porque eu vivi plenamente, eu estive no aqui e agora, eu abracei quem eu tinha que abraçar, eu perdoei quem eu tinha que perdoar, eu amei quem eu tinha que amar, e eu não me permiti ser limitado por esse mundo em que você mostrar sua fragilidade é uma fraqueza. Na verdade, eu diria que eu sou muito forte porque eu consigo vir aqui falar que eu fui internado no HPS porque uma menina foi racista comigo e eu não sabia quem eu era e eu acreditei naquela mentira, sabe? Então, pra mim, eu sou muito forte nisso. Esses dias, falando com o Rodrigo, achei que eu já tinha superado. A gente sempre pensa que superou. Eu falando com o Rodrigo, E a gente voltou para esse assunto e eu comecei a chorar. Não faz um mês. Eu chorei, chorei. Ele falou, Celton. Ele me chamou pelo meu nome de registro, né? Celton, Celton. Coloca o celular, coloca seu rosto aí no celular, cara. Deixa eu... Celton, eu tô aqui contigo, cara. Isso já passou, mano. Isso já passou. Então, tem algum Celton aqui dentro ainda que ainda sente isso. Às vezes ele aparece. Então, pra mim é força poder estar aqui dizendo que eu sou Kizua Trindade. Né? Hoje, para mais pessoas que estão ouvindo, eu sou Celton Umboa Vale, do povo Kwanyama, do sul de Angola, Uila, Lubango. E a minha mensagem é para você, jovem, que está precisando entender para você quem você é, qual a sua missão. Porque nós temos que fazer isso juntos e você não está sozinho.
Kizua, maravilha, foi realmente assim, um prazer poder te ouvir, é maravilhoso ouvir os teus pensamentos, os teus argumentos, a tua construção, a tua trajetória. Bom, em relação à morte, sim, qualquer um de nós estamos suscetível a qualquer momento a gente sair desse plano e voltar para o plano espiritual, certamente. Agora, é importante mesmo fazer valer o aqui e o agora, né? A construção que temos a possibilidade de fazer, que é o que tu tem feito com as tuas músicas. Então eu desejo que tu continue com muita inspiração, com muita força, com muita energia, para tu levar adiante essa mensagem, para que outras pessoas possam também receber essa iluminação e que nós tenhamos, façamos parte de um mundo melhor, com mais humanidade. É o que nós realmente precisamos. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença conosco. Eu vou encerrar então o programa com Mama Disse.
É isso. Vale a pena viver e ouçam o que a minha mãe me disse.
Mama me disse, meu filho, na vida tu vais vencer pelo teu esforço. Desculpa, mama, eu sou inseguro e às vezes duvido que posso. E se minha luz não brilhar, esses pensamentos já não ouço. Filho do dono não corre sem pressa, maniga, isso é tudo nosso. Mama me disse, meu filho, na vida tu vais vencer pelo teu esforço. Desculpa, mama, eu sou inseguro e às vezes duvido que posso. E se minha luz não brilhar, esses pensamentos já não ouço. Filho do dono não corre sem pressa, maniga, isso é tudo. Mano, isso é tudo meu. Vida, história e raízes, não precisei morrer, já tá no museu, yeah. Manos não sabem de nada, destilam inveja e uma vez doeu, não. Diz que é padrinho, eu fiz o meu corre, então isso é mérito meu, vai fazer
o quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.